bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
Bem-vindos ao nosso segundo JKCast. Meu nome é Carlos Duarte.
E eu sou o José Cobori.
Bom, como vocês acompanharam, eu não pude participar do primeiro, que o Cobori acabou realizando aí sozinho, porém enviei algumas perguntas e ele colocou no ar aí para que pudesse estar respondendo. Pessoal, agora eu vou até aproveitar, Cobori, já para convidar vocês que queiram estar participando do programa. Recebemos várias mensagens, porém várias vieram sem o nome, não mandaram por áudio, mandaram só texto, não colocaram o nome nem citaram de que cidade são. Então vamos procurar mandar um áudio e citar o nome, de onde está falando e aí faz a pergunta, ok? Até para a gente padronizar e ficar melhor. E colocar vocês aqui para que vocês possam estar participando. O telefone é DDD 61 98117 0005, ok? Repetindo, 9, o DDD 61, 98117 0005. Esse é o nosso WhatsApp, mandem as suas perguntas lá, que a gente vai estar colocando aqui no ar para que o nosso professor Cobori possa responder, tá bom? Então vamos iniciar aqui com a primeira pergunta aqui.
Bom dia, professor. Aqui é o Leonardo, Itajaí, Santa Catarina. A minha dúvida é relacionada ao preço pelo capital de giro. No site Fundamentos tem esse indicador e eu queria saber quais informações relevantes se pode tirar dele. Quando ele está negativo, abaixo de 1, e em alguns casos ele está acima de 100 a 200. Obrigado e um abraço.
Obrigado, Leonardo, pela sua pergunta, professor.
Bom, Leonardo, eu vou falar assim, eu não conheço esse indicador que você falou desse site. O site coloca um indicador baseado em capital de giro para encontrar o valor da empresa. Eu até acho que isso não deva ser muito eficaz, tá? Eu não conheço, também não vou entrar em detalhe do indicador, mas vou dizer para você por que a análise do capital de giro é importante. Mais de 90% das empresas quebram por não saber gerir direito o capital de giro, tá? O que é o capital de giro? É aquela necessidade que você tem de recursos entre receber os seus clientes, transformar isso, o que você vendeu para os seus clientes, em dinheiro para você poder pagar os seus fornecedores. Então, ele sempre, invariavelmente, com exceção de alguns setores da economia, as empresas precisam ter esse recurso para cobrir essa diferença de prazo. Então, se for explicar de uma forma simples, como a gente acha a necessidade de capital de giro, você pega duas contas do ativo, estoques e clientes, clientes é contas a receber, e na conta do passivo você pega salários e fornecedores, contas a pagar. Então, o estoque você precisa vender, e se você der crédito ele vai virar contas a receber. E só depois que o cliente pagar lá no prazo que você estabeleceu que vai virar dinheiro. E para pagar conta e pagar salário, você precisa de dinheiro. Então, nem sempre essas duas contas aqui se transformam em caixa, em dinheiro, para que você pague em tempo os seus fornecedores e a folha de pagamento que vence todo mês. Então, a conta da necessidade de capital de giro é simples. Você soma essas duas contas e diminui dessas duas contas. Vai dar um valor lá, X. Sei lá, vai dar R$1 milhão, dependendo da empresa. Cada uma vai ter a sua necessidade de capital de giro. Essa conta está querendo dizer que você tem que ter R$1 milhão no caixa, porque vai cobrir exatamente essa diferença. Isso aqui talvez não transforme em dinheiro, mas quando chegar as faturas lá do seu fornecedor, a folha de pagamento que vence todo mês, você tem esse R$1 milhão no caixa e você vai pagar ali sem precisar recorrer ao sistema financeiro. O dinheiro já está na empresa. E aí é como se fosse um ser vivo, né? Se R$1 milhão vai diminuindo, 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 se você fez a conta certa e você respeitou aí um histórico, né? Você não mudou essas contas teoricamente, quando esse R$1 milhão estiver acabando, aí o seu contas a receber, você começa a receber, começa a transformar em dinheiro, uma parte do seu estoque vira contas a receber, né? Uma parte você vender à vista vai virar caixa diretamente, e aí essa conta vai começar a crescer de novo até chegar a esse R$1 milhão. Então, imagine-se R$1 milhão como se fosse um pulmão, né? Ele diminui até quase acabar e depois ele aumenta até chegar a R$1 milhão. Só que, como a gente brinca, o dinheiro não tem carimbo, né? Às vezes, as empresas que fazem essa conta, ela acaba ao longo ali da rotina operacional dela utilizando esse dinheiro para outras coisas. Então, esse R$1 milhão não está carimbado ali, não mexa, né? Capital de giro. Ele está lá no caixa, como qualquer dinheiro, não tem carimbo. E, variavelmente, o dono da empresa ou o gestor da empresa vê e fala, opa, tem R$1 milhão no caixa, vamos comprar mais coisa aqui. Aí ele, por mais que seja investimento na empresa, digamos que ele compre para aumentar o estoque, né? Ele aumenta o estoque. E aí aquele dinheiro saiu daquele R$1 milhão e virou estoque. Ou seja, deixou de ser dinheiro e virou produto de novo. E aí chega a folha de pagamento, não tem o dinheiro. Ou chega a fatura do fornecedor, não tem dinheiro. O que ele acaba fazendo? Ele acaba recorrendo ao mercado financeiro, essas linhas de capital de giro e acaba tomando dinheiro aí a 3, 4% ao mês, que quando se anualiza isso é um custo absurdo. Então, as empresas começam a entrar nesse ciclo e começam a ter dificuldades financeiras até, eventualmente, no limite, chegar à falência. Então, a administração do capital de giro é importante por causa disso. E no planejamento estratégico da empresa, ela, se ela prevê que ela vai crescer 20% no ano que vem, ela precisa crescer também a sua disponibilidade ali de capital de giro. Porque quando ele fizer essa conta, bom, eu vou crescer 20% no ano que vem.
Certo.
Aí, geralmente, a área comercial da empresa pede o quê, né? Imagina você na reunião da empresa, aí chega lá o presidente da empresa ou o dono da empresa e fala assim, ó, a gente precisa crescer 20% no ano que vem, o que nós vamos fazer, né? Então, geralmente, a área comercial, ela pede o quê? Ó, a gente vender mais, crescer 20%, a gente vendia, sei lá, em 6 vezes, vamos parcelar agora em 12. Qualquer que seja o segmento, a área comercial sempre pede isso. Ou, olha, a gente só consegue vender se tiver o produto pronto entrega, então tem que ter no estoque. Então, tudo isso que eu falei, você dá mais crédito ou ter mais produto no estoque, você vai ter que investir ali, né? Comprar mais produtos, você vai ter que investir dinheiro no estoque e investir dinheiro em contas a receber. Então, quando você fizer essa projeção do crescimento de 20% e fizer essa conta de novo, pegar estoques e contas a receber, diminuir de fornecedores e salários, essa necessidade aumentou. Aí não vai ser mais 1 milhão, né? Vai ser 1 milhão e 200, sei lá. E aí, no planejamento da empresa, ele tem que captar esses 200 mil a mais e colocar no caixa ali, que agora ele tem que ter 1 milhão e 200 de capital de giro. Por isso que nas projeções de fluxo de caixa que a gente faz da empresa, tem que ter lá a variação na necessidade de capital de giro, que é exatamente essa conta. E as empresas, a grande maioria não faz isso. Ou ela se descontrola ao longo do caminho. Ela fala que vai crescer, sabe que tudo isso, mas não põe esse capital adicional ali. Então, no ano que vem, ele vai ter dificuldade, porque aquele dinheiro não está no caixa. Quando ele precisar pagar a folha e pagar os fornecedores, vai aparecer aquela necessidade dele ir correndo lá no banco dele e tomar aquela linha de capital de giro.
E na questão de prazo, ainda tem que se ter um controle maior, eu acredito, porque você não tem o dinheiro real ali num prazo que você estava acostumado com alguns clientes. Ou seja, isso vai postergar mais. Vai acabar impactando também, porque, por exemplo, a gente aumentou o prazo para recebimento. Consequentemente, se ele não fizer um estudo disso, a gente não vai ter o dinheiro real aqui para poder estar sanando nas datas corretas que vão ser necessárias. Né?
Exatamente. Aí, no detalhe do dia a dia da operação, você tem várias coisas. Você tem que considerar inadimplência. É uma parte daquele quanto receber. Então, no histórico, você sabe que você tem 10% de inadimplência sempre. Então, você já sabe que daquele seu contas a receber, 10% você não vai ver.
Exatamente.
Então, aquilo tem que estar na sua conta de capital de giro. Justamente para você não ser surpreendido e precisar recorrer a banco. Né? Porque capital de banco emprestado como forma de capital de giro é muito alto os juros. E aí vai por baixo, não é o foco dessa resposta, mas vai por baixo a teoria da estrutura de capital, que o capital terceiro sempre tem que ser mais barato que o capital próprio. Quando a empresa chega nesse momento, o capital terceiro acaba ficando mais caro que o capital próprio. Então eu gosto de olhar o capital de giro quando você está olhando o risco da empresa. Né? Então a gente está vendo aí, eventualmente vai vir uma crise. Quais as empresas que sobrevivem às crises? Aquelas que têm uma forte posição de caixa. Porque uma forte posição de caixa garante o quê? Que ela atravessa a crise. A empresa vai vender menos durante a crise, vai ter que manter os funcionários, algumas demitem e tal, mas o seu custo fixo, você não consegue reduzir o seu custo fixo da empresa na mesma proporção ou velocidade que vai diminuir as suas receitas por causa da crise. E aí ele tem que ter uma posição de caixa para sobreviver nesse momento, porque ele vai ter que continuar pagando os funcionários dele, vai ter que pagar aluguel, vai ter que pagar todas as despesas operacionais e ele não vai estar vendendo. Então o capital de giro é um dos riscos, até porque a maioria das empresas quebram porque não administra o capital de giro, que você tem que olhar com bastante cuidado e saber quais as empresas que não só administram bem isso aí, como estão preparadas para sobreviver num momento de adversidade. Então, eu não sei como é esse índice que o Leonardo falou, mas eu não olho o capital de giro para saber o valor da empresa. Eu acho que você tem que olhar o capital de giro para saber o risco da empresa.
Perfeito.
Ok?
Perfeito. Vamos para a segunda pergunta, então. Eu acho que aí esclareceu a pergunta do Leonardo. Vamos para a segunda aqui.
Boa tarde, José Cobori. Parabéns pelo podcast. Após o episódio 1, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para que você pudesse responder no ar. Essa alta liquidez mundial, muitos países com grandes reservas monetárias, não ensejam um risco de uma corrida por ativos reais, moeda commodity? Pergunto isso porque compraram-se ações, as bolsas de valores se inflaram e esse dinheiro todo ficou com a promessa de grandes retornos via lucro dessas empresas, dividendos a serem pagos. Exemplo, e se isso no mundo de recessão não acontecer, foi obviamente um péssimo investimento. O que torna então uma nova análise frente a bens reais, como ouro, imóveis que possam pagar aluguel e possa cobrir qualquer taxa de impostos e tal. Como você vê essa possível corrida para a moeda commodity?
Bom, Cobori, uma pergunta aí que está sendo a pergunta do momento, pessoal do investimento. Está todo mundo se questionando se deve comprar ouro ou não, se é um bom investimento ou não nesse momento de crise, tanto é que o ouro disparou.
Eu não consegui identificar o nome da pessoa.
Ele não falou.
Bom, na realidade é o seguinte, essa pergunta é bem complexa justamente porque é a pergunta do momento, mas na realidade envolve uma série de conceitos para você entender e conseguir responder essa pergunta. Então vou tentar passar, não muito profundamente por todos os conceitos, mas de forma intuitiva para que todo mundo entenda. O ouro, na realidade, ele não só foi moeda durante um tempo na história do dinheiro, saiu lá do escambo, aí teve sal, teve várias moedas commodities que ele fala, o sal era uma moeda commodity. Como era uma necessidade de todo mundo, ela passou a ser usada como moeda, já no primeiro passo ali depois do escambo. E aí vários produtos ao longo do tempo foram usados como moedas, moedas commodities, até que chegou o ouro, né? O ouro e a prata, o cobre também foi usado como moeda. E aí só explicando que vocês vão entender bem por que o ouro ele ainda tem esse estigma da reserva de valor, que as pessoas correm para o ouro em momentos de forte aversão ao risco. E aí a historinha do dinheiro é assim, o ouro ele ficava lá, imagina aqueles bancos do Velho Oeste lá, dos filmes que a gente chama do Faroeste, né? O ouro ficava lá guardado num banco, a pessoa não saía com ouro na rua.
Uhum, perfeito.
Né? Primeiro que era um metal pesado, né? Então ele não podia sair. O que as pessoas faziam? Até por segurança, né? Na época não tinha muita segurança, eles depositavam aquele ouro no banco e ele podia emitir recibos de ouro. O banco emitia uns recibos de ouro e falou, Carlos, você tem aqui 10 quilos de ouro. Emitia, sei lá, 10 recibos de 1 quilo, né? Ou 100 recibos de 100 gramas, sei lá. Emitia e você pegava esses recibos.
Era minha garantia.
Era sua garantia, mas tinha o lastro. Imagine que o recibo, ele tinha um lastro em ouro. Você só tinha que ir lá porque o ouro estava lá, era seu e estava depositado. Só que você, era uma comodidade que você não precisava ficar circulando com aquele ouro. E aí você ia lá, sei lá, na minha mercearia lá e comprava lá os mantimentos que você precisava lá por mês e me dava um recibinho desse de 100 gramas de ouro. Aí eu pegava aquele recibinho, eu podia, se eu quisesse, ir lá no banco e sacar. Tava aqui, ó, eu tenho recibo de 100 gramas de ouro, o banco me dava aqueles... Era assim a lógica do negócio, funcionava assim. Passado um tempo, as pessoas começaram a usar o próprio recibo como a moeda.
A moeda.
Porque eu falei, pra que eu vou lá sacar se eu vou precisar comprar outra coisa ali que também vale 100?
Vou passar ela para terceiro.
Aí ele pegava aquele recibo, em vez dele no banco sacar, ele ia lá e passava para terceiro. Então aí veio o conceito de papel moeda. O conceito de papel moeda veio disso, porque antes era moeda mesmo, o metal, e aí com esses recibos de depósito em ouro ele passou a virar um papel moeda, que os recibos começaram a ser trocados e estava escrito lá 100 gramas de ouro, valia 100 gramas de ouro. Uhum. E aí dando um salto na história, é o que eles chamam de padrão ouro. E aí os governos começaram a emitir moeda, aí o governo falou, não, quem vai emitir esse recibo agora sou eu. E aí o governo começava a emitir moeda, só que o governo também tinha esse estoque em ouro lá guardado nos bancos, né? Então era uma garantia de que aquele dinheiro que o governo emitia também tinha um lastro em ouro. Por isso que o padrão ouro, o dinheiro tinha que ter o lastro em ouro. Mas aí também dando já um outro salto, né, que acho que não precisa contar a história toda. Veio a Primeira Guerra Mundial e as guerras precisam ser financiadas. Então os governos eles só podiam emitir o dinheiro se tivesse o lastro em ouro. Uhum. Né? E aí eles começaram, alguns estados começaram a ver a possibilidade de emitir o dinheiro, já que todo mundo aceitava, sem ter o lastro. Né, e abandonaram, digamos, foram abandonando isso que a gente conhece como padrão ouro. Tanto que da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, que levou o Hitler à ascensão, e o Hitler chegou a ser preso lá na Primeira Guerra Mundial, ele era, digamos assim, considerado um politicamente irrelevante. Né? E depois ele veio, depois da Primeira Guerra para a Segunda Guerra, ele teve a ascensão dele por causa da inflação. A Alemanha, para financiar a Primeira Guerra, ele gastou muito dinheiro, emitiu muito dinheiro, e aí teve lá a hiperinflação na Alemanha. E aí, depois dessa hiperinflação, a gente sabe que esses movimentos de extremo político sempre vêm em momentos de economia ruim, porque no limite para o cidadão comum, ele nem está ligando para a ideologia, se é fascista, nazista, comunista. ele está olhando se tem o prato de comida dele lá na mesa, para ele e para a família dele. Né? Então, quando começa a ter crise econômica, gera essa revolta justamente por isso. E as pessoas começam a procurar pelos extremos, quem está com a bandeira que vai resolver aquele problema econômico. E o Hitler teve essa ascensão porque ele levantou a bandeira que ia resolver esse problema econômico. E aí veio a Segunda Guerra Mundial. Isso aí foi só um momento assim, de história, né, que eu contei, só para entender. E aí, na Segunda Guerra Mundial, novamente, grandes gastos para financiar a guerra. Vários países definitivamente foram abandonando o padrão ouro, sendo que o único que ficou lá no padrão ouro foi os Estados Unidos. O dólar ainda tinha o padrão ouro. É muito recente esse negócio da mudança do padrão ouro. Isso foi agora em 1971. Não sou tão velho assim, mas eu já tinha nascido, né? Eu nasci em 69. Então, em 1971, Richard Nixon foi lá numa canetada e falou: ó, não existe mais agora o padrão ouro.
Padrão ouro.
Ou seja, o dólar é o dólar. E aí tem aquela história do que está naquele livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que a gente, nós seres humanos, a gente só chegou onde chegou e sobrepôs outras, inclusive o homem de Neandertal, porque o Homo sapiens tem capacidade de acreditar em coisas abstratas. E uma coisa abstrata é o dinheiro. O Estado é uma coisa abstrata e o dinheiro é outra coisa abstrata. Porque você acredita que uma nota de 100 dólares vale 100 dólares porque está escrito 100 dólares lá.
Verdade.
Mas se você pensar bem, é uma coisa abstrata. Você voltar lá em 1971, você imagina, as pessoas estavam acostumadas que aqueles 100 dólares garantia que tinha 100 dólares lá em ouro.
Tanto é que tem vários autores que tratam que o dinheiro não existe. Né?
Exatamente. Tinha lá o lastro em ouro. Imagina, em 71, Nixon vai lá e fala, agora não tem mais. O choque que deve ter sido. As pessoas, então agora é só o papel mesmo, né?
Acabou.
O lastro, acabou. Exato. Eu tenho que acreditar que esse papelzinho escrito 100 dólares vale 100 dólares. E assim foi, e assim é até hoje. Então hoje não existe mais o padrão ouro. E o que é considerado a moeda forte no mundo é o dólar. Tanto que todas as moedas são cotadas e você tenta achar paridade com o dólar. Né? O real com o dólar, o ien com o dólar, o euro com o dólar. Todo mundo fica nessa... Porque o dólar passou a ser um padrão. Um padrão de moeda mundial. Mas em momentos de forte aversão ao risco... O que é forte aversão ao risco? Você está morrendo de medo. Agora, a gente tem que se imaginar como um animal. Quando você está num extremo... medo, que a gente chama em economia de aversão ao risco, está todo mundo com medo do risco, do que pode vir a acontecer, o animal tende a voltar para casa, né?
Verdade.
Você vai lá, volta para a barra da sua mãe,
fica coado,
volta para casa, quer ficar quietinho. Em economia, isso é a forte aversão ao risco, as pessoas procuram os ativos mais seguros. Então, o ativo considerado livre de risco na economia mundial é o título do Tesouro americano. Né? No Brasil, é o título do Tesouro Nacional nosso aqui, o brasileiro. Mas em escala global, é o título do Tesouro americano. Então todo mundo corre para comprar título do Tesouro americano, ou se for comprar uma moeda, se proteger uma moeda, todo mundo corre para comprar o dólar. Por isso, nesses momentos, o dólar sobe. Né? Todo mundo, e aí você imagina de novo com um exemplo, né? Todo mundo quer voltar para casa. Então todo investidor estrangeiro que está aqui no Brasil começa a vender seus ativos, suas ações, isso aqui, e vai embora. O americano vai embora para os Estados Unidos. Só que na hora de converter essa moeda, eles convertem por dólar. Então, quando o investidor está indo embora do Brasil, o que ele está fazendo? Ele está comprando dólar, está trocando o real dele por dólar. Então, quando ele entra na ponta compradora do dólar, o dólar dispara, começa a subir, todo mundo corre. Por isso que existem esses movimentos.
Então, nessa escada, eu acabo recorrendo ao dólar e posteriormente...
Exatamente. E aí, como o nível de aversão ao risco começa a ficar cada vez mais, aí imagine assim, no extremo do medo, as pessoas falam, bom, mas os Estados Unidos também tem um problema econômico. No limite ali, pode ter um problema com o dólar, pode ter um problema com o título do Tesouro americano, que ele faz... Vai comprar ouro. Então o próximo passo é comprar ouro. Então por isso que nesses momentos o ouro ele começa a ter muita procura e se valoriza. Tá? É só que o ouro, assim, o que eu recomendaria, o ouro ele não é um investimento. Tá? As pessoas, nesses momentos, ele é visto como uma reserva de valor. Tá? O que é reserva de valor? Porque, assim, dentre duas características que uma moeda precisa ter é ser reserva de valor e unidade de troca. Então o dólar é uma reserva de valor e é uma unidade de troca. O que é uma unidade de troca? Você pode sair com o dólar e sair comprando o que você quiser. Troca o real aqui. As pessoas aceitam isso, né? O ouro talvez aceitaria, mas não manteria um valor. Às vezes você até sairia com o ouro aqui para comprar as coisas. Primeiro, ele não é divisível.
Isso,
não consegue. Vou comprar um pão com uma barra de ouro, você não vai conseguir. Né? Ou com uma moedinha de ouro também você não vai conseguir. Então não tem como você usar o ouro como unidade de troca. As pessoas, no limite, podem até aceitar, mas cada um vai dar a cotação que ele quer. Não vai ter
de
a cotação
momento
que você imagina. Então, o ouro ele é procurado nesses momentos de forte aversão ao risco de crise porque ele é uma reserva de valor. As pessoas correm e compram ouro. Por quê? Na esperança de que a hora que tudo passar, a crise passar, ele vai lá e ele tem a reserva dele de valor. Está em ouro. Depois, eventualmente, ele vende. Mas o ouro não é um ativo que você compra como investimento que ele vai subir sempre. ele sobe nesse momento de crise, mas depois ele volta, digamos, a uma normalidade. As pessoas começam a vender ouro, acabou a crise, começam a vender ouro, é por isso que o ouro também
mas nesse... Desculpa te interromper, professor, mas se... Por que que não pode ser considerado um investimento, então, se eu fizer a compra e, vamos supor, e faça a venda e ganhe e lucre com isso?
Isso não é investimento, isso é especulação.
É verdade, né? Porque eu só acabo aproveitando o momento...
E você está querendo ganhar com os movimentos no preço do ouro. Porque ele é volátil.
Entendi.
Entendeu? Perfeito. Mas não é uma coisa que você compra e fala, vai valorizar sempre. Ele não vai valorizar sempre.
Porque, como você falou, ele vai retornar ao patamar que ele tinha.
Depois que passar da crise, ele pode eventualmente voltar a um patamar. As pessoas especulam com ouro, especulam como com qualquer ativo, né?
Qualquer ativo.
Ah, vai subir, compra. Né? Tá vendo, digamos, esse ciclo que está acontecendo, acha que o ouro vai subir, compra o ouro para lá na frente vender mais alto. É o velho ditado, né? Que é comprar na baixa e vender na alta.
Vender na alta.
Mas ele é muito mais um movimento de especulação do que um investimento, propriamente dito, né?
Entendi.
Então, o ouro ele tem essa característica de reserva de valor.
Professor, mas você recomendaria?
Não, eu, assim... Primeiro que eu não gosto de fazer recomendação. Eu não recomendo, para quem conhece e segue meu canal, eu não dou dica, não recomendo, não faço nada.
Pergunta que ele fez.
Eu não recomendo nada, nem dou dica de nada. Eu só passo aqui algum tipo de conteúdo e conhecimento para as pessoas saberem como funcionam
as suas decisões.
Funcionam os ativos, por que isso acontece e cada um tome a sua decisão. Né? Acho que esse negócio de dar dica e recomendação eu critique quem eu faça, mas eu acho que no mundo de investimento a gente tem um ditado, né? É quando a pessoa está ganhando dinheiro, é porque ele acha que ele é um gênio das finanças. E quando ele perde, a culpa é sempre de alguém.
E
vai ser de quem deu a dica, né? De quem deu a recomendação, para quem falou para ele que aquilo era bom.
E quem acompanha os seus vídeos e está inscrito no canal, até convido o pessoal, os ouvintes, no caso, que não estejam vendo, logicamente, né? Pelo YouTube, que eles se inscrevam no canal e lá eles vão ver, se acompanharem e verem os seus vídeos, vão ver que você não... Não costuma dar dicas e nem incentivar certos tipos de aplicação X ou Y.
Eu acho assim, a missão de quem, eventualmente, esse é o meu lado de professor, é ensinar. Você tem que, como diz o velho ditado, você não vai dar o peixe, né? Ensina a pessoa a pescar. Porque as pessoas têm que tomar a decisão com base nos seus próprios conhecimentos e naquilo que ele acredita. E cada um tem uma crença e um perfil de risco. Tem gente que é mais arrojada, gosta de tomar mais risco. Então, se ela tem uma base de conhecimento, ela vai fazer isso. Tem outras pessoas que são mais conservadoras, gostam de tomar menos risco. Então, assim, você não dá dica porque não serve para todo mundo.
Então, vamos para a terceira e última pergunta aqui, que foi selecionada dos nossos investidores.
A minha dúvida é que eu gostaria de ouvir a argumentação do senhor em relação à eficiência dos mercados na precificação dos ativos, porque eu, como pequeno investidor, eu vejo... que tem pessoas bem intencionadas e com grande respaldo teórico que defendem que o mercado é eficiente na precificação, portanto o preço não importaria tanto, e outras dizem que ainda existem assimetrias, então o preço e o timing fazem diferença no longo prazo. Eu queria saber a argumentação que o senhor constrói sobre isso, porque eu percebo, pode ser que a minha percepção não seja verdadeira, mas que com a internet, os aplicativos, os fóruns de discussão, o próprio YouTube, as informações cada vez mais disseminadas, o mercado parece que tende a se tornar mais eficiente. E aí, no futuro, não sei se vão existir outros Warren Buffetts ou Barsis, porque eles vêm de uma época que o mercado era bastante cheio de assimetrias, né, entre valor e preço, era muito pouco eficiente na precificação. Queria saber o que o senhor pensa disso, se é que isso é verdade ou não, aqui não desmerecendo Buffett nem Barsi, nunca, né? São gênios nas áreas de atuação deles, mas a minha dúvida que eu queria saber era isso. Obrigado.
Bom, vamos lá. Esse também, infelizmente, não se identificou.
Yeah.
A gente não vai ter como citar o nome dele aqui.
Mas como ele citou aí o Warren Buffett, né? O Warren Buffett tem uma frase célebre sobre esse negócio dos mercados eficientes, né? O Warren Buffett fala, se os mercados fossem eficientes, eu seria um mendigo de rua com uma canequinha de lata na mão, né? É porque ele ganha dinheiro justamente porque o mercado não é eficiente. Para que todo mundo entenda qual que é a hipótese dos mercados eficientes. A hipótese dos mercados eficientes diz que toda a informação disponível sobre um ativo já está precificada, ou seja, já está considerada ali no valor. Tá? A hipótese dos mercados eficientes ela já foi refutada há muito tempo. Não só pelos teóricos, como pelos investidores na prática. Né? Assim como o próprio Warren Buffett. Né? Ele ganha dinheiro justamente porque o mercado não é eficiente. Tá? Bernard Mandelbrot, que é o pai da geometria fractal, já provou isso. Ele tem um livro que chama Mercados Financeiros Fora de Controle. Já provou isso, que pós-mercados eficientes não é válida. O próprio Nassim Nicholas Taleb fala sobre isso. Então, assim, é uma teoria que não faz o menor sentido. Eu vou tentar explicar também de uma forma simples porque que para mim não faz sentido. Ele falou, preço importa? Preço importa. Tem muita gente que fala que preço não importa. Eu vou falar para você porque que preço importa. E aí também um jargão que todo mundo fala, qual a diferença de preço e valor? Aí criam várias teorias e tal, mas uma coisa simples que várias pessoas falam, que é fácil de entender, assim, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Né?
Isso.
Então, assim, essa é a diferença de preço e valor. Traduzindo isso para uma ação, o que, que seria essa preço é o que você paga, valor é o que você paga? Preço é o que você está vendo na tela lá, está sendo cotado. Uma ação está sendo vendida a 10 reais. Você pagou 10 reais. Não necessariamente aquela ação vale 10 reais. E por que, que a teoria da hipótese dos mercados eficientes, para mim, não faz o menor sentido? Porque o valor de um ativo é a capacidade dele gerar caixa no futuro. O futuro é imprevisível, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Então, nesse exemplo simples, digamos, a ação vale 10 reais, não é o preço, o valor. Você chegou, 10 reais, vou usar outro valor, porque eu falei 10 reais. Digamos assim, você fez o cálculo lá do valor da empresa, como você chega no valor da empresa? Você pega a capacidade que ela tem de gerar lucro no futuro, pelo simples motivo que o passado não te interessa. Você está comprando ação hoje, você passa a ser acionista hoje. Entendi. O passado já foi de outro, né? O outro já embolsou o lucro. Então você só vai ter direito do lucro dessa empresa a partir de hoje. Por isso que a teoria de finanças faz a projeção do fluxo de caixa da empresa, porque o valor daquele ativo tem que ser o que ele ainda vai continuar gerando de lucro. Então você projeta lá o lucro, a empresa vai crescer 10% no ano que vem, 12% no ano 2, vai voltar 10% no ano 3, você faz toda a projeção, traz a valor presente pelo custo de capital da empresa, pelo risco, e você chega no valor da empresa, divide lá pelo número de ações, você tem lá, essa ação vale 12 reais. Aí ela está sendo cotada a 10 reais lá no seu home broker. Você vai lá e compra. Então o preço é 10 reais, mas o valor é 12. Entendi. Você comprou por 10, porque para você, na sua análise, ela vale 12. Você levou, ok? Ah, mas a hipótese dos mercados eficientes diz o quê? Que toda a informação está disponível e todo mundo sabe disso. Tá, mas todo mundo sabe de uma coisa que não aconteceu ainda. É uma projeção futura. Né? Então acontece os eventos, como diz Taleb, né? Os eventos imprevisíveis são imprevisíveis justamente porque ninguém consegue prever, né? Todo mundo tenta prever, mas ninguém consegue. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Você pode ter uma série de variáveis que você considerou, né? Aí vem, sei lá, o Trump, fala uma besteira, ataca o China, aí eles brigam de vez e acontece o que ninguém quer que aconteça. Uma guerra comercial realmente forte. Vai se alterar todas as projeções econômicas no mundo inteiro. E aí aquela projeção que você fez que ia crescer 10 no ano que vem, que ia crescer 10 no ano 2, toda aquela projeção que você fez
já está
comprometida. Exatamente. Né? E aí aquele valor que você chegou de 12 não vai ser 12. Entendeu?
Esse negócio, essa questão da previsão com o professor Kobure é bem complicado. E é o que muitos estudiosos da internet fazem, que os gênios aí, eles ficam tentando prever. E é como você falou, isso daí na verdade é imprevisível.
Exatamente, é imprevisível. Então assim, a hipótese dos mercados eficientes, ele tem essas duas falhas. Primeiro, toda informação está disponível e está precificada, tá? Mas são informações que não aconteceram ainda. São projeções do futuro. Então tá precificada? Tá. Só que todas são diferentes também. Uma coisa é eu analisar uma empresa, outra coisa é você, né? Outra coisa é o outro analista analisar. Cada um tem o que a gente chama de viés cognitivo. Eu sou mais otimista, né? Você é mais pessimista, o outro é entusiasmado. Então ele vai chegar na previsão dele e achar que a ação vale 15. Você vai achar mais pessimista que vale 8. E eu sou um cara, sei lá, meio moderado para otimista, acho que vale 10. Então, os analistas têm previsões diferentes também. Isso tudo está precificado. Então, assim, mas está precificado na média.
De um mesmo dado.
E está tudo precificado na média. Então, assim, o mercado não é eficiente. Graças a Deus ele não é eficiente. Justamente porque ele não é eficiente, ele oferece oportunidades para você fazer um bom investimento e alocar de forma eficiente os seus recursos, né? Sua economia, você vai comprar ações, você... tem que dar graças a Deus que os mercados são eficientes, senão não teria oportunidade de ganho para ninguém. Então, assim, esse negócio que tem que prestar também atenção, esse negócio de preço e valor. A pessoa fala assim, qual que é a hora de comprar ação? A hora que o preço está abaixo do valor.
Perfeito.
Né? Você quer uma margem de segurança maior ainda? Quando o preço estiver abaixo do valor patrimonial. Tá? Porque uma coisa é o valor de mercado. O valor de mercado é aquele projetor, essas projeções que o mercado fez e essa empresa vale 100 milhões. Só que ela só tem 50 milhões de ativos. que faz sentido, né? O valor patrimonial de alguma empresa, ela não pode ser igual ao valor operacional. Senão não faz sentido a empresa estar funcionando. Né? Você não investe 1 milhão em ativos na empresa para ela valer 1 milhão. Você investe 1 milhão para gerar o negócio e ela valer 2. Então o preço de mercado tem que ser sempre maior que o preço valor patrimonial. Se é um bom negócio, se a empresa é um bom negócio, com bons fundamentos, é uma empresa competitiva, que você acha que ela vai sobreviver no tempo, vai passar por essas grandes crises, né? E por algum motivo de mercado e de crise, porque quando vem a crise é um risco que a gente chama sistemático, né? Derruba todo mundo. Se ela mantém os seus bons fundamentos e em algum momento o mercado de ações estiver negociando aquela ação abaixo, não só abaixo do seu valor, mas abaixo do seu valor patrimonial, você tem o que o Warren Buffett chama de uma margem de segurança. Porque no mínimo, porque ele chama margem, no mínimo o mercado vai reajustar esse preço pelo menos pelo valor patrimonial.
Certo.
Então nesse exemplo que eu dei de 100, então, o valor de mercado da empresa é 100 milhões, o valor patrimonial dela é 50 milhões. Em algum momento, se vier uma grande crise e esse valor estiver sendo negociado abaixo de 50 milhões, você tem uma margem de segurança. Porque segundo, isso é uma percepção, uma intuição, tá? Se você compra ela abaixo dos 50 milhões, quando o mercado se normalizar, ele no mínimo vai voltar a valer os 50.
Entendi.
Com a grande possibilidade, né, de voltar lá, se a empresa for boa, bons fundamentos.
Então esse seria o melhor dos cenários.
O melhor dos cenários, ela vai voltar aos 100. Né? Então, assim, preço importa? Importa. E o preço você tem que pagar abaixo do valor.
Certo, perfeito. Bom, para mim foi mais que esclarecedor. Professor, eu te agradeço. Estou lisonjeado de estar aqui junto com você, compartilhando esse estúdio que o Kobori apresentou no primeiro JK Cash. Gente, eu estou presenciando aqui um excelente estúdio. Parabéns, professor. Obrigado aí. Acho que foi esclarecedor não só para mim, como para todos os ouvintes, assim espero. Por favor.
Ao final do episódio 2, né? Agradeço novamente aí. Espero que vocês estejam apreciando aí esse conteúdo em formato de podcast. Agradeço ao Carlos. Sarou da gripe, né, Carlos? Agora tá
agora
aqui.
Eu tô melhor. Vou fazer companhia aqui. Eu sou um mero mediador, né, gente? O professor é que é a grande estrela aqui do canal.
E o Carlos, eu agradeço, porque o Carlos eu conheço de longa data, né? A gente trabalhou junto numa multinacional americana e temos contato desde então, né, Carlos? E agora uma satisfação ter e poder conviver com você agora nesses nossos podcasts.
Perfeito. Eu vou parar a rasgação de seda aqui. Eu agradeço novamente, Kobori. Obrigado. Obrigado a todos vocês e envie as perguntas de vocês. Eu vou repetir novamente o que é importante. Envie os áudios, tá? E envie citando o nome e a cidade de onde vocês estão residindo. Vou repetir aqui o telefone. É 61-DDD 981-17-0005. Novamente, 61-DDD 981-17-0005. Ok, professor?
Ok. Forte
abraço. Obrigado, gente. Forte abraço.
Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Kobori.